como que a retirada do café me ajudou a curar a minha endometriose. Olá, eu estou Patrícia Garcia, mentora da Nova Era, fundadora do Portal da Nova Era, uma escola de desenvolvimento humano e espiritual. Trabalho, acredito muito na expansão da consciência, nessa grande transição para um novo mundo. Então, se você é novo ou nova por aqui, se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estava esperando por você. E se você já faz parte da minha família de alma, já caminha comigo, também é uma alegria, uma honra estar aqui contigo nesse podcast, onde eu estou vivendo o meu pós-cirúrgico, meu pós-operatório da endometriose. Bom, vamos conectar e aproveitar esse momento para expandirmos juntos. Talvez o meu tom de voz esteja um pouco diferente. Eu tô há 8 dias da minha cirurgia, do meu pós-operatório. Eu já fui liberada para trabalhar, mas ainda não voltei a trabalhar. E esse está sendo a primeira vez, o primeiro momento que eu tô falando, que eu tô, digamos, produzindo alguma coisa de trabalho, porque eu realmente respeitei essa minha primeira semana, absolutamente. Eu estou deitada na minha cama agora e eu recomendo muito que todas as mulheres que passarem por esse processo, que façam o mesmo. Mas a gente vai aprofundar nisso aos poucos. Bom, talvez meu tom de voz também esteja um pouco diferente, né? Eu tô falando mais devagar, com menos energia, porque é realmente como eu tô me sentindo. Mas os insights que eu tenho para compartilhar nesse podcast, eles são muito ricos no meu ponto de vista e eu acredito que ele possa trazer muito aprendizado para você também. Então, sem mais delongas, como o café me ajudou a acessar a minha endometriose, muito mais do que a minha endometriose, a cura do meu feminino. Bom, a gente tá nas vésperas aqui de Natal, não sei se você vai me ouvir muito do futuro, porque isso provavelmente vai ser postado no futuro. Então, eu estou celebrando aí 12 meses, né? Quase 12 meses, quase 1 ano sem a cafeína. E como que o café me ajudou a curar o meu feminino? Eu gravei um outro podcast aqui abaixo, falando um pouco mais do café, do porquê que eu parei de tomar café, de quais estavam sendo os aprendizados naquele momento. E eu recomendo muito que você escute e não só sobre o meu ponto de vista, mas também tem muitos conteúdos interessantes no Brasil que falam um pouco mais sobre a cafeína, não tão de um lugar espiritual, de um lugar mais científico. O Dr. Duprat mesmo tem sempre compartilhado conteúdos muito ricos sobre fazer um detox de café. E eu trago muito uma visão muito mais espiritual, que é o que eu acesso, sinto, conecto, né? É o que, enfim, é a minha medicina. Esse lugar da espiritualidade. Esse ano sem café me ajudou muito, muito mesmo a começar a abrir espaço para o meu feminino. Porque o café me trazia uma necessidade muito grande de produzir mais, de correr contra o tempo, de estar sempre absolutamente produtiva. E não que isso tenha mudado, não que eu tenha entregado menos, sabe? Eu acho que esse é um grande medo, principalmente das mulheres, né? De acessar. Eu, pelo menos, era um medo inconsciente, tá? Eu não tinha consciência de que se eu acessasse o meu feminino, é como se eu enfraquecesse, é como se trouxesse um espaço de fragilidade. E confesso para vocês que eu ainda estou aprendendo, e eu tenho certeza que eu vou ter muito a compartilhar sobre isso, a equilibrar essas polaridades. Porque o feminino, de fato, ele é mais frágil, mas junto da fragilidade dele tem uma força absurda, né? Então eu tô aprendendo a dosar e a equilibrar isso. E tirando o café, eu tive espaço primeiro para reconhecer a minha verdadeira energia. Né? Então, quando você acorda e você precisa tomar aquele café para você ter força para trabalhar, tá errado, né? Você tá precisando tomar uma fake energy, né? Você tá colocando uma energia falsa no seu corpo para você produzir uma coisa que você não tá afim. E isso não vai mais fazer sentido daqui para frente. Quanto mais consciente a gente vai se tornando, mais a gente quer respeitar os nossos processos, né? Mais a gente quer ir mais a fundo e entender por que que eu não tenho essa energia, né? Não sei se isso faz sentido para você, é o que faz muito sentido para mim. E tirar a cafeína, tirar essa energia masculina que me acelerava, que me fazia, me trouxe esse espaço para eu poder acolher o meu feminino. Em que sentido? Para eu poder, ao invés de estar tão ocupada produzindo, e olha que eu tirando o primeiro semestre do ano, que para mim eu estava vivendo uma separação, enfim, passando por muitas coisas pessoais na minha vida pessoal, mas no segundo semestre, quando eu realmente já estava mais estruturada e pude focar nos meus projetos, né, na minha carreira, na minha escola, enfim, o quanto foi maravilhoso, eu produzi coisas incríveis. E mesmo sem essa energia, sabe? Dando muito mais espaço pro feminino. E foi através desse espaço que foi criado é que eu pude observar mais o meu corpo. Que eu pude observar mais o quanto meu corpo estava clamando por atenção. O quanto meu feminino estava tentando me dizer algo há muito tempo que eu não estava conseguindo ver, acessar. E olha que coisa incrível que aconteceu, família. Já há alguns anos, digamos que há uns 3 anos, 2 anos para ser bem precisa, assim, com muita consciência, eu venho pesquisando e tentando entender mais sobre a endometriose. Eu menstruei pela primeira vez com 13 para 14 anos e eu, desde a minha primeira menstruação, das minhas primeiras, eu tive muita cólica, eu tive muita dor. Mas não era uma dor assim, ah, eu tenho cólica. Era uma dor que eu desmaiava na rua. Eu desmaiava na escola. Todo mês minha mãe tinha que me buscar na escola. Eu ia parar no hospital, tomar Buscapan na veia. Eu já realmente desmaiei na rua de dor. Eu passava praticamente os primeiros 2 dias do meu período menstrual debaixo do chuveiro, porque a água, né, diminuía o impacto. Eu já cheguei a me despedir da minha família. Imagina uma adolescente, eu queria rir mais, mas não consigo porque rir dói aqui nos pontos que eu ainda tenho. Mas eu me lembro de situações, eu realmente me despedia da minha família, eu falava, eu vou morrer, porque a minha dor era descomunal. E aí eu quero abrir parênteses, então, nessa pesquisa, nesses últimos 2 anos, eu venho entendendo, estudando um pouco mais, porque eu definitivamente tirei o anticoncepcional da minha vida. E nessa retirada, eu mergulhei profundamente no processo de entender como funciona o meu ciclo, quais são as possíveis manifestações de cólica, por que que a cólica acontece, de onde que tá vindo. Aí que eu fui entender verdadeiramente que ter cólica não é normal, não é natural, não é saudável, não é, não, tipo, tá, se você tem uma cólica profunda, a gente precisa olhar e investigar isso. Isso me ajudou muito também. Então, eu vim, né? Então, comecei uma alimentação anti-inflamatória, o máximo que eu conseguia naquela época, a consciência que eu tinha. Hoje, né? Hoje eu consegui tirar totalmente o dairy da minha vida, então eu não consumo nada que vem leite, queijo, né? Manteiga, enfim. Todo o dairy eu tirei 100% hoje. Mas eu levei um tempo, né? Foi uma jornada para conseguir chegar nesse processo que o dairy é super inflamatório. E super alimenta, né? Todos os alimentos que são inflamatórios, eles dão muita substância para a endometriose. E aí, no meio de tudo isso, eu, enfim, fui fazendo vários caminhos, né? Vaporização do útero com a minha ginecologista natural, alimentação mais saudável, mais limpa, mais anti-inflamatória possível. Comecei a fazer várias bênçãos do útero, a ler muita coisa sobre o feminino, e aí quebrando muitas paredes internas dentro de mim de um sistema patriarcado, na qual praticamente, não sei se eu posso dizer assim, mas no qual todos nós fomos criados. Né? E isso foi assim, vai conectando todos os mundos que a gente vive. O mundo físico, o mundo mental, o mundo espiritual, o mundo emocional. Porque existem muitas crenças, nossa, é um universo muito maravilhoso, muito lindo. Então, todo esse processo, a cafeína esse ano foi um presente também, porque ela tirou esse lugar do patriarcado, esse lugar de produzir mais e de se acelerar e correr contra o tempo. Parece que é uma sensação de que a gente está sempre atrasado. Eu não sei se isso conecta contigo, eu acredito que sim, porque eu atendo muitas pessoas, né? Eu respondo caixinhas de centenas de pessoas diariamente no meu Instagram. E eu sinto essa pressão do inconsciente coletivo, essa pressa, né? Essa coisa de que eu quero mais, essa coisa de que eu nunca fiz o suficiente. E o lugar do feminino, ele é o lugar da profunda abundância, da profunda criatividade. Né? Então, ele sai de um lugar onde eu tenho que fazer e eu começo a acessar um lugar de ser. E o ser é profundo demais. É desafiador demais até eu conseguir encontrar palavras para dizer o que, que é o ser. E aí, família, nessa jornada que tem sido incrível, que eu não tenho dúvidas que daqui a algum tempo eu vou conseguir estruturar muito mais todos esses insights, né? Quando eu abri espaço na minha rotina, né? Quando eu tirei o café e eu abri espaço, eu comecei a ver meu corpo clamar. E o mais incrível de tudo isso era ver as manifestações, né? Era ver a minha cólica, era acompanhar que lua que eu tava sangrando, o que que acontece na lua, que signo que ela tá, qual que é o arquétipo. Quando eu tô ovulando, quando atrasa a menstruação, não é a menstruação que atrasou, né? Como a Juliette, que é a minha ginecologista natural, que também é uma grande amiga, ela explica, não é a menstruação que atrasa, é a ovulação que atrasa. Tá, o que que aconteceu na minha vida que atrasou a minha ovulação, que consequentemente atrasou a minha menstruação, né? O que que tá acontecendo fora, que tá acontecendo dentro? Então, eu comecei a fazer esse mapear e fui construindo a minha rotina com base nisso. Então, a semana que eu tô menstruada, eu já entendi como o meu corpo se manifesta. Então, quando eu tô mais produtiva, quando eu tô mais animada, quando eu tô mais introspectiva, quando eu tô mais raivosa. E aí, eu fui mapeando e fui criando um calendário produtivo das minhas demandas dentro desse meu calendário lunar. Né, dentro da minha lunação, da minha menstruação, de quando eu recebo meu sangue, de quando eu ovulo, e como que isso está muito conectado com tudo, com o universo, com o que está acontecendo nos astros. E é muito lindo quando a gente conecta tudo isso. E aí, família, nesse meu processo, em meditações, me veio muito forte que a cura que eu precisava viver era uma cura ancestral. É uma cura que vem vindo de geração em geração. E eu não sei ainda, tá? Eu provavelmente vou descobrir em breve. Na verdade, eu já tive vários sinais, mas eu ainda não senti isso profundamente. Se essa, né, se essa minha cirurgia, tudo que eu ainda vou contar nesse podcast aqui para vocês, se é algo que fui eu que trouxe como uma escolha kármica, ou que eu carrego mesmo da minha ancestralidade. Ou ambos. O resumo é, um dos conflitos que eu tinha com a minha ginecologia natural, uma das conversas que nós tínhamos, que eram conflitantes, era como podia uma menina de 13 anos, ou seja, desde a sua primeira menstruação, sentir cólica e já ter endometriose. É, porque existem várias explicações da metafísica da saúde, né, de um lugar mais espiritual, da onde vem a endometriose, né? E ela vem muito de uma não honra do feminino, o que faz muito sentido, porque nós, nesse sistema patriarcal, é muito difícil para nós mulheres compreendermos e vivermos alinhadas com o nosso ciclo. Por quê? Porque esse sistema exige com que você seja incrível, produtiva, maravilhosa, 28 dias, 30 dias do mês. Só que nós somos cíclicas, nós não somos lineares. Ou seja, a gente não consegue ter a mesma performance do dia 1 ao dia 30. A gente tem performances diferentes, Tem dia 1, que talvez a gente tenha uma performance para 10 dias de produtividade, criatividade, etc. E talvez a gente tenha dias que a gente não tem produtividade por 7 dias. Eu não sei o quanto se conecta com você. E o fato de tentarmos sermos totalmente produtivas e incríveis os 30 dias, daí é um dos motivos e explicações que nascem várias doenças do feminino, né? Então, do nosso sistema reprodutivo, útero, ovário, aí vem miomas, endometrioses, cistos, e a lista é grande, né, de outras coisas. Tô trazendo isso de uma visão espiritual, tá, família? Uma visão holística, entendendo que a gente vive em várias realidades. E o que acontece? Quando a minha discussão era, como pode uma menina de 13 anos já ter aquelas dores? Como ela não é possível que eu já tinha endometriose com 13 anos. Porque por mais que eu já trabalhasse naquela época, não era exatamente dessa maneira, enfim. E realmente a gente não tinha respostas. E aí, olha que coisa mais incrível. Tive o meu retorno com o médico pós-cirúrgico para conversar exatamente como tinha sido a cirurgia. Para ele me dar detalhes, para ele contar como foi os focos de endometriose, aonde que eles estavam, qual o tamanho deles. E aí conversa vai, conversa vem, ele explicou e ele encontrou uma coisa que foi o que bugou a minha mente. Ele encontrou uma cicatriz entre o meu útero e a minha bexiga. Conectavam elas, né? Essa cicatriz conectava essa parte, grudava. Ele diz que é uma cicatriz de nascença, que eu já nasci com isso. E que a minha cólica, desde muito novinha, vem daí. Porque essa cicatriz, quando o útero se movimentava para, né, fazer a troca ali, limpar, tirar aquele sangue, ele mexia na minha bexiga, né? De um jeito, por causa dessa cicatriz. E, uau, isso fez tanto sentido. Eu nasci com isso, eu trouxe isso de outros lugares. Eu escolhi, né, encarnar aqui com essa cicatriz lá dentro, que só foi possível ver na cirurgia, porque todos os outros exames, um pouco mais superficiais, digamos assim, né, que nem é tão superficial, mas não é lá dentro. É dentro, mas não lá dentro. São ângulos diferentes, né? Enfim, isso foi incrível. E eu não tenho a menor dúvida que eu, Patrícia, só consegui dar espaço para isso, olhar isso. Porque eu venho vindo nessa cura do meu feminino há anos. Uma das coisas que me tirou, literalmente, do Brasil era porque dentro de mim existia uma parte da minha alma que falava: tá incrível tudo que você tá fazendo aqui, tá maravilhoso, eu tô super orgulhosa de você. Mas existe algo que você ainda não consegue ver, que você precisa curar, porque senão você não vai conseguir cumprir toda a sua missão aqui na Terra. E eu sabia que isso era o meu feminino. E cá estou eu nessa jornada. A Austrália me trouxe muito essa cura para o feminino, tem trazido, né? Porque aqui eu tenho, enfim, eu tenho muito mais espaço por eu não ser ninguém, né? Por eu estar começando a minha vida aqui do zero, de poder equilibrar essas duas energias. E o quão mais eu experiencio a força do meu feminino, quão mais eu permito com que o meu feminino se manifeste, é impressionante. Quão mais canalizações espirituais eu consigo fazer, quão mais eu consigo acessar uma energia de abundância. Então, assim, tem sido muito poderoso me permitir vivenciar esse acesso, essa cura dia a dia. E sem eu dar um break na cafeína, eu não sei se eu teria conseguido chegar nesse lugar tão profundo que eu estou agora e que eu sei que eu ainda posso ir mais deep. Então, O médico encontrou, né, alguns focos de endometriose, quatro pequenos focos de endometriose. Uma das minhas médicas no Brasil, em conversa com ela, que trabalha uma medicina mais integrativa, ela disse: sem dúvida, os seus focos eram pequenos pelo estilo de vida que você leva, por evitar o máximo possível comidas inflamatórias, né, coisas que alimentam essa endometriose. Enfim. Acabou que, para mim, o grande. Essa cirurgia se tornou assim, realmente materializada pela cura do meu ancest... da minha ancestralidade. E sem a menor dúvida, sem nenhuma dúvida, como eu já falei aqui algumas vezes, a cafeína me ajudou muito a abrir espaço para que o meu feminino pudesse. Enfim, se manifestar, eu poder olhar mais, acolher mais, ter mais paciência, viver mais o ritmo natural das coisas. E eu acho que essa é uma reflexão muito importante para todo mundo se fazer. Será que eu tô vivendo o ritmo natural das coisas? Né? Eu tô vivendo o ritmo natural do meu corpo, né? Eu vivo e pratico uma coisa que eu ensino, que eu aprendi, que eu ensino, que é você come quando tá com fome. Descansa quando tá cansado, trabalha quando tá inspirado. Isso é uma coisa que, né, a filosofia ayurvédica, o yoga, ele traz. E é muito profundo isso. Eu tenho certeza que você, assim como eu, sabe que quando você trabalha, quando você tá inspirado, você produz para um mês. Você é 1 milhão de vezes mais produtivo, incrível, criativa do que quando você tenta forçar a barra do seu corpo, quando você não tá bem para aquilo, porque você não tá respeitando o ritmo natural das coisas. Agora, por exemplo, que eu tô aqui em recuperação na minha cama, e esse tá sendo o primeiro trabalho, digamos, que eu tô fazendo. E eu tô fazendo isso muito pelo feminino, assim. Eu tô assim, não, vou gravar isso porque isso vai ajudar muitas mulheres. Pode ser que esse insight não volte em nenhum outro momento. Então eu vou registrar isso, independente da qualidade do áudio, porque eu não tô usando nenhum microfone, eu tô no meu telefone aqui, deitadinha. Nada técnico, porque eu realmente acredito que isso possa conectar vocês com vocês. E aí, essa pergunta. Eu tô respeitando o ritmo natural. Eu, nesse momento de recuperação aqui cirúrgica, era o que eu ia dizer. Eu tô sentindo muito mais fome, mas muito mais fome. E eu não tô, assim, normalmente eu conheço muito dos alimentos, então conheço muito o valor nutricional e calórico. E eu monto a minha alimentação com base nisso. E eu não tô nem calculando, sabe? Claro que eu só tô me nutrindo de coisas saudáveis, né? Mas eu tô com fome, eu tô dando a quantidade que o meu corpo, com muita qualidade, claro, que o meu corpo tá precisando, porque nesse momento eu tô respeitando o ritmo natural do healing. Meu corpo está se curando. Sono, tô dormindo sem dúvida, acho que eu tô dormindo umas 9, 10 horas por dia. É muito além do que eu durmo na minha rotina natural, normal, do meu dia a dia. Tô respeitando o ritmo do meu corpo. Eu ando um pouquinho aqui dentro de casa. Ontem eu fiz minha primeira voltinha na rua, bem devagarzinho, sozinha. Peguei meu japa-mala, pus um mantra, fui orando. Falar um pouco eu já fico cansada. Respeitar o ritmo das coisas, da vida, é a mesma coisa. Mesma coisa, comer alimentos da estação. Você quer comer fruta, legume de outra estação, você vai comer um monte de toxina. Respeita o ritmo natural das coisas. É simples, mas nós não fomos programados para viver nessa simplicidade. Então é óbvio o que eu estou dizendo, mas não é óbvio de se praticar. E eu sei disso, porque eu também tenho esses dilemas e esses conflitos. Porque eu também sou um ser humano que também vivo no Matrix e que também estou despertando. Então. Vamos respeitar, vamos trazer essa consciência, respeitar mais o ritmo natural das coisas, observar o que o meu corpo está dizendo, o meu corpo está falando. Tá difícil de entender? Silencia, diminui o ritmo. Você não está nem atrasado e nem adiantado. Você está vivendo o tempo divino de todas as coisas. Não existem enganos no universo. Eu não poderia ter feito essa cirurgia antes. Eu ouvi isso de uma pessoa. Nossa, tivesse resolvido isso antes, hein? Não tem antes. Tudo acontece no tempo perfeito antes. Talvez eu não teria esse médico. Talvez eu não teria. Não, não existe antes. Não existe depois. Ninguém tá adiantado nem atrasado. Lembrem-se disso. Traz essa consciência. Come quando tá com fome. Dorme quando tá cansado. Trabalha quando tá inspirado. Paty, não dá, eu tenho conta. Eu entendo tudo isso. Entendo todo esse Matrix. Mas vai trazendo a consciência, porque se todo dia você construir um tijolinho desse lugar, daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, você já vai conseguir muito mais honrar tudo isso. Bom, família, isso era um pouco de tudo que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero muito saber se alguma ficha caiu aí para você, se algum insight aconteceu. Então, se aconteceu, dá um print que você tá ouvindo esse podcast. Posta nas suas redes sociais, compartilha com as suas manas, com as suas amigas. Vamos curar a consciência coletiva do feminino. Vamos trazer muita luz da consciência para todas as mulheres. Vamos juntas respeitar o tempo divino do nosso corpo, das coisas, porque quanto mais a gente respeita, mais a gente flui. É uma limitação a gente acreditar que se a gente se apressar, a gente vai conseguir chegar lá. Porque não é sobre a velocidade. Lembra disso. É muito mais sobre a direção. Não é sobre a velocidade que você está indo, é se você está indo para o caminho certo, a direção certa. Então eu desejo, assim, de todo o meu coração, que a gente siga juntas aí nesse ano que está começando. Que vai começar, ou já tá começando, porque eu sei que esse áudio só vai no comecinho do ano pro ar. E temos muitas coisas incríveis para manifestar, para curar, para transbordar, para viver a nossa verdade. Contem comigo. Muito em breve estarei 120% vivendo o meu serviço à humanidade e sem dúvidas trazendo uma força do meu feminino como nunca foi visto antes. Arro, assim é. Namastê.